Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde. Começando por aqui mais um programa Na Torcida, aqui na tua Rádio Cacique. Quando o relógio marca exatamente 1h05, temperatura 23 graus. Acredite se quiser, 23 graus em Lagoa Vermelha, em plena segunda-feira de inverno. Nosso programa Na Torcida, desse dia 4 de julho de 2022, com oferecimento de Atoline Vidros. Ô Luiz, boa tarde. O que tá achando desse calorzinho aí?
Tudo certo, muito boa tarde, Zantucci, ouvintes, calorzinho bom para começar a semana, né? Começar bem aí, começar com exercício também, o que, que tu acha?
É, acho bom, com certeza.
Acho bom, né?
Interessante. Até essa modalidade que nós vamos falar hoje, Eu pratico todos os dias, tá?
Sério?
É, quando eu levanto da cama.
Ah, tá. faz sentido.
Estamos recebendo hoje aqui o Rodrigo Gerevini, ele que é o proprietário da Profit. E também o João Boff, ele que é competidor, porque o nosso assunto hoje é Campeonato Gaúcho de Powerlifting.
Powerlifting.
Isso aí. É. Então o João vai estar conversando, ele e o Rodrigo, trazendo para nós os detalhes sobre essa modalidade. Afinal de contas, o programa Na Torcida, ele engloba aí todas as modalidades de esporte. Rodrigo, seja bem-vindo aos microfones da tua Rádio Cacique. Boa tarde para você.
Boa tarde, pessoal.
Pode puxar ele mais para frente aqui, aí, ó. Erguei para cima um pouquinho. Aí, ó, agora pode conversar com nós aí. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Estamos aí para divulgar mais um pouco esse esporte. Na verdade, não é novo, né? É um esporte bem antigo, mas Há pouco tempo aí na nossa cidade. E estamos buscando o máximo possível para divulgar ele e trazer a vocês também um pouco de como funciona ele.
Na verdade, ele tem um nome, mas é um levantamento de peso, né, Rodrigo?
Essa modalidade. Ele mais se baseia em agachamento, levantamento terra, supino, né? Movimentos mais livres, assim. Né?
Isso, além da preparação diária, também tem que ter aquela preparação até pelo posicionamento, né? Porque conforme a forma que você levantar hoje um peso aí, você pode achar uma contusão, se machucar, às vezes até com um grau de dificuldade, né?
Justamente. O que acontece? Ele, a maior parte dele, digamos assim, muito mais que 50%, ele é mais técnica, né? Por exemplo, assim, a pessoa olha, é só levantar 220.
Não é só força.
50, não é só força. Aí a pessoa vai lá, tenta, se machuca.
Uhum.
Aí ela vê que não é só isso, né? A gente, como a gente está sempre treinando, sempre tentando evoluir, às vezes a gente faz esses movimentos aí 2, 3 vezes, 4 vezes numa semana e a gente nunca tem lesão, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas se você for atravessar a rua ali, você pode tropicar no cordão ali e tem uma lesão.
Sim, tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer.
Né? E ali na tua academia hoje, quantos competidores estão praticando esta modalidade?
Hoje tem 9, 10 atletas.
Ah. 10 atletas que hoje treinam e é um treino diário?
Sim.
Treino diário. O João já faz um bom tempo que pratica esse esporte, né, João?
Sim, eu faz 10 anos já.
10 anos.
10 anos.
Quantos campeonatos já participou?
18.
E quantos títulos?
Eu tenho 5 campeonatos gaúchos, 4 brasileiros, 2 sul-americanos e 1 mundial.
Mas isso também se baseia em recordes também, né?
Sim. Tenho recordes também.
Tem
recordes? Quais são? 7 recordes brasileiros, 7 sul-americanos e 5 mundiais.
Como é que veio a vontade de treinar e... Tem que ter uma inspiração, né? Acho que principalmente tu iniciar na academia. E aí, quando é que foi o start daqui a pouco?
Bom, eu comecei com 13 anos, né? Musculação normal. Daí veio o Orley Assis, acho que você deve conhecer ele, que faleceu.
Sim,
já.
Falecido Orley.
Meu grande amigo, é. Ele me incentivou a competir e entrar no powerlift, porque eu sempre treinei muito pesado. E daí ele achou que eu poderia me dar bem nessa modalidade. Né?
Show de bom. E aí, quando, como é que foi seu teu primeiro campeonato ali? Bom, enfim,
eu me preparei para um campeonato. Porque,
como o Rodrigo falava ali, exige muito da técnica, né? Sim. O treino, claro que principalmente treinamento, como tu falou, já desde os 13 anos, mas qual que é a técnica? Eu vejo muito, e talvez vocês podem me tirar uma dúvida, a questão do levantamento, não sei se vocês ocupam, mas usam um cinturão ali, ou por que que quando tu levanta muito peso tem que usar ali? Talvez para não ter uma lesão, como é que
sim,
funciona?
Sim, o cinto ele é obrigatório na competição.
Ele é obrigatório,
né?
Na
claro,
competição.
Ele é um acessório de proteção do teu core, da tua lombar.
Sim.
Né?
Ele traz uma segurança ali para aquela região também,
isso,
né?
Isso.
E tu sabe que isso, por exemplo, o Daniel lá, o Tadeu, o Luiz da Vida querem já amanhã começar a participar, não é assim, né?
Não. No mínimo 3 meses de preparação para uma competição.
E hoje, qual é o maior recorde hoje que existe, o maior peso que já foi erguido?
No levantamento terra?
Isso.
502,5.
É muito peso, Luiz.
É meia tonelada.
Meia tonelada.
De chumbo.
E além de vocês dois, também tem mulheres que estão participando também, né, Rodrigo?
Tem mulheres. Hoje a gente tem quatro mulheres na nossa equipe.
Que legal, né? E a equipe, vocês levam o nome da academia onde vocês vão também?
Sim, com certeza. Até a gente começou com a Profit e a gente começou a meio separar os ambientes. Para quê? Profit sempre foi voltada a qualidade de vida.
Uhum.
Por exemplo, aquela pessoa que quer prolongar a vida, que quer ter um corpo bonito. Essa é a ideia da Profit. Pro Old School veio para quê? Veio para aquela pessoa que é atleta. Aquela pessoa mais nova, que quer ter um físico bonito.
Como é que é o nome mesmo?
É Pro Old School.
Pro Old School.
Que é voltada para isso. Levantamento de peso, fisiculturismo, crossfit, toda essa área assim mais livre, né? Por exemplo, gente mais nova que gosta de um ambiente mais com música alta, mais intenso.
Pois
esse é,
é
o vínculo da.
Quem é que procura mais? É o jovem ou até aquela pessoa um pouco mais de idade que de repente curte e pratica esse esporte?
A gente tinha mais já com pessoas um pouco mais de idade, bastante mulher. Esse era mais o lado da Profit, porque era mais qualidade de vida, né? Hoje, com a Pro Old School, a gente teve uma procura absurda por gente mais nova. Por quê? Porque é um ambiente diferenciado, né? O que que a gente está trazendo na Pro Old School? A gente está trazendo tudo o que há de melhor no mercado. Maquinário, peso, barra, tudo profissional.
E vai ser, então não vai ser junto ali no mesmo prédio?
Ele é no mesmo prédio. Quem treina na Profit pode acessar a área da Pro Old School e quem treina na Pro Old School pode acessar a área da Profit. Por que que é no mesmo? Porque onde a gente está tem quase 2 mil metros quadrados. Então a gente ainda tem muito espaço ainda para fazer muita coisa e já até adianto que ainda vem muita novidade aí pela frente.
E as portas já estão abertas para o treino, sim?
Já. E já está preparando atletas para o próximo campeonato.
E quando que é o próximo campeonato?
É em setembro, 22, 24 de setembro, em Porto Alegre, Campeonato Brasileiro.
E para aquele atleta ainda não, para quem nunca treinou e quer daqui a pouco participar de alguma modalidade, o que que vocês indicam? Talvez
a gente indica
pra
eles ir para Profit, né?
Sim.
Que lá tem.
Sim, sim.
Primeiro você aprende a treinar, né?
Ah.
Depois,
princípio de tudo,
isso,
participar.
Um amadurecimento sim. Já um pouco melhor, né? Pro Old School é o quê? Ah, vou competir, vou fazer levantamento de terra. Tu tem que ter pelo menos uma noção de musculação, né? Não é assim entrar lá e nunca treinei na vida, tô um pouquinho acima do peso ou pouca musculatura, vou competir. Não,
é assim.
Aí é mais complexo, né? Então, primeiro
é porque tem um trabalho de adaptação do próprio corpo, né? Acredito isso. Que no mínimo 3 a 6 meses para tu se adaptar à musculação, né? Não sei se...
É, isso.
É, a gente vê muito hoje em dia o quê? Pessoas que querem... Agora me fugiu a palavra. Pessoas que querem se promover com isso, né? Até em Instagram, em tudo, o que que fazem? Muitas vezes acabam usando coisas que não devem, né? Sem ter uma noção adequada do que está fazendo. Para quê? Para ir em busca do primeiro lugar. Isso não existe. O que que acontece? Existe um amadurecimento muscular, mental, tudo. Se em 3 meses você ir lá e começar a levantar 500 quilos, beleza, tua musculatura vai estar forte, mas e o resto do corpo? E as articulações? tendões, isso não fortalece.
Coluna, né? Porque o levantamento coluna, de peso usa muito a coluna, ó. O João mostra pra nós aqui.
10 anos de powerlift, mas já
é um tendão aí, né?
Um tendão arrebentado. Tá?
E a dor?
Acontece, né?
E a dor?
No dia eu não senti muito por causa da adrenalina, da competição e tal, mas eu vi que tinha rompido porque meu bíceps subiu, né?
Rompeu numa competição.
Rompi em Porto Alegre no passado, em setembro, fui campeão brasileiro, bati o recorde da categoria e rompi meu braço.
Quanto tempo de recuperação?
Fiquei 4 meses de recuperação. Aí já voltei a treinar. Já
e aí tu volta já. Meio que do zero ali.
Voltei tudo do
passo
zero.
Passo por passo.
Fisioterapia, fiz na academia na Profit, tudo.
Como é que funciona isso? Ah, é gradativo, né? É peso, vai subindo. É
periodização que fala, né? Você começa, você vai treinando leve, progredindo carga cada semana. Entende? Até você chegar num peso que você vai apresentar lá na competição. É assim que funciona.
Agora 1h15, temperatura 24 graus. Lembrando que, de repente, quem está ouvindo e tem alguma dúvida a respeito desse esporte, pode mandar sua mensagem também aqui no WhatsApp da tua Rádio Cacique, através do 984182145. A Berenice já está sinalizando aqui que está ouvindo. Obrigado, Bere, pela participação, sempre ouvindo a programação da tua Rádio Cacique. Agora vamos chamando um rápido intervalo e a gente já volta com o segundo bloco do programa, hoje falando com o pessoal da Profit, nosso programa sempre com oferecimento de Atoline Vidros.
Rede Tua Rádio. Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde, estamos de volta aqui no programa Na Torcida, 1h22, 24 graus é a temperatura. Hoje o assunto é levantamento de peso com o pessoal da Profit. E aí, Luiz, você já participou aí de treinamentos assim ou não?
Não, ainda não. Ainda não tive essa experiência, Zantucci.
Vai ficar só no ping-pong?
É, vamos tentar pro futsal de repente, né?
Isso que é goleirão.
Futsal, ciclismo, né?
Ô, Rodrigo, sabe que o teu espaço ali, falando um pouco dele também, tem até estacionamento, né? Pro pessoal que de repente... gosta, né, de frequentar a academia. Isso ajuda bastante. Dia de chuva, chega ali, estaciona, sobe e já treina.
É, gente, tem um estacionamento de 900 metros quadrados, né? Cabe 38 carros dentro. Então, o que que acontece? Quando a pessoa... Ah, hoje a temperatura está 2 graus. Ela levanta da cama, embarca no carro na garagem, desembarca na garagem, desce do elevador, está dentro da academia, ambiente climatizado, não passa frio, não pega choque térmico. Então, às vezes, está suado, vai sair, está chovendo, o carro está ali uma quadra longe. Uhum. Ali não tem isso, né? Subiu o elevador, embarca no carro, vai para casa.
Rodrigo, tu comentou que já participou, antes, né, desse campeonato, participou de fisiculturismo, né? Isso que é uma modalidade diferente também aqui para o município, né? Como é que é a preparação e também deve ter uma regra um pouquinho mais pesada, acredito eu, do que a... Desde uma questão de alimentação, como é que funciona isso aí para o pessoal daqui a pouco que tem dúvida? E até porque é um esporte legal, né? Um negócio diferente, pelo menos para a região aqui.
É, eu vou tentar fazer um resuminho meio rápido para não prolongar muito também, né? A minha vida toda foi em função do esporte. Por exemplo, quando eu era pequeno, meus amigos jogando futebol e tudo, eu lá com os pezinhos lá, fazendo força, assistindo o filme do Rambo lá, querendo ser igual. É, foi mais ou menos por aí. Aí depois, com 11 anos, eu já comecei a treinar musculação e nunca mais parei. Sempre fui apaixonado pela musculação.
E lá no começo tinha já um objetivo, talvez, do fisiculturismo?
Não, eu simplesmente gostava de fazer força, já tinha esse negócio na cabeça de fazer força, né? Gostava de me cuidar, sempre fui uma pessoa que me alimentei bem, sempre fui uma pessoa normal também, que também ia numa festa, tomava uma cerveja e tal, né? Uma pessoa normal. Mas de 6 a 7 anos atrás eu comecei a levar um pouco mais a sério, né? Aí eu comecei a fazer dieta mais rígida. E em pouco tempo já veio oportunidade para mim ir competir no Men's Physique, né? Isso para mim sempre foi excelente. Como eu ficava cada vez mais motivado a fazer isso no meu dia a dia também. Por exemplo, assim, eu era motivado a treinar, eu era motivado a trabalhar, a estudar. Eu fiz 3 faculdades, fiz pós-graduação. Então, tudo isso foi em volta do esporte. O meu objetivo até hoje que eu tenho academia... Nunca foi tirar dinheiro da academia. Hoje eu sou personal já há anos. eu sempre conto para todo mundo, eu vivo do dinheiro dos personal, não vivo da academia. Então, a academia em si, ela está ali porque ela está sempre crescendo, né? Sempre a gente está divulgando coisa nova. Por quê? Porque eu não tiro dinheiro dali. Aquela academia não é para render dinheiro. A academia é porque eu amo esporte, eu amo o que eu faço e eu quero trazer o quê? Qualidade para as pessoas. A coisa mais ruim que eu sentia para mim era treinar numa academia onde tudo era velho, tudo não funcionava direito, fazia uma força desgraçada e não sentia resultado. Aquilo me entristecia muito e eu sonhava em treinar num ambiente bom. Hoje eu fiz um ambiente para mim e para os meus clientes, porque eu quero que as pessoas sintam também isso que eu estou sentindo. Sintam esse prazer de ir lá treinar, se sentir bem, se cuidar. Se você treina e você vê resultado, tudo fica mais fácil. Desde a questão da alimentação, tudo, a pessoa pensa, bah, já que eu estou tendo resultado, vou cuidar um pouquinho da alimentação.
Até essa questão da alimentação é legal que tu comenta, porque às vezes a gente vê falar, o pessoal fala, bah, mas não vou seguir uma dieta, é muito rígida e tal. É, como é que é essa mudança, né? Porque primeiramente que vai ter que ter um hábito, né? Porque tu vem daquela, as porcarias que a gente fala do dia a dia nessa linguagem, para uma alimentação saudável, né? Isso tem, com certeza, um bom resultado, mas também tem uma dificuldade, talvez, pessoal para essa mudança. Como é que é trabalhar com isso?
É, isso já vem mais ou menos na outra pergunta que tu fez antes que eu acabei não te respondendo, né? No fisiculturismo, a gente sofre muito, absurdamente. Eu sou bem sincero em dizer assim, que eu paguei todos os meus pecados no fisiculturismo. É, você tá ali morto de fome e você comer umas bolachinhas de arroz, você comer a tua marmitinha pesadinha, às vezes comer fria, comer... morrer na esteira fazendo 2-3 aeróbicos por dia, treinar todo dia. E sou sincero em dizer, o fisiculturismo me sugou totalmente, né? Competi 6-7 vezes já. E já tinha meio dado uma freada quando eu abri a academia, não estava conseguindo, né, ter tempo para me dedicar totalmente. Aí o que aconteceu? Entrou o powerlift. O João começou a ir lá na academia, a gente sempre foi amigo e tal. Aquilo começou a me chamar a atenção e eu comecei a gostar. Tanto que até eu sempre gostei de fazer força, né? E como eu estava desmotivado, eu comecei a olhar os treinos dele, começar a querer fazer igual e foi. E dali uns dias eu levei eles na outra competição. E aí eu disse para ele, acho que me reencontrei. E daí eu comecei a treinar e aí eu fui para realmente fazer força, né? Que o fisiculturismo não é tanto peso, né? Mas...
acho que é o trabalho do dia a dia que vai dar o resultado.
Como chama atenção, né? Quando a gente faz aquilo que gosta, né? É diferente, realmente. Exatamente. Só que no caso ali que você falou do fisiculturismo, além do corpo, você fala, bah, eu senti muita fome. É o psicológico também,
justamente,
né?
Exatamente. E no powerlift você pode comer um pouco mais livre, né? O que, que você tem que evitar? Tem que evitar a bebida alcoólica, que vai te deixar mal, vai te deixar fraco, né? O resto pode comer bem. Até quanto mais comer, mais
melhor,
forte vai ter.
Né? Mais forte fica.
E no caso dessa categoria, talvez, João, tem uma questão de peso? É por peso? Como
sim,
é que é por categoria de idade?
O powerlifting é dividido pela idade e pelo peso corporal, né?
Sim.
Porque é injusto um cara de 100 quilos competir com um cara de 60, né?
Sim.
Entendeu? Quanto mais pesado, mais...
É categoria de peso,
mas,
no caso.
Sim. Existe aquele magrinho que às vezes é mais forte que o gordinho.
Existe. O que acontece no powerlift? Powerlift existe o coeficiente, né? Que é quanto você pesa e quanto você levanta. Eu já levantei mais de 3 vezes meu peso corporal, né? Entende?
Ah,
tipo,
tem
eu peso
essa soma, né?
66, eu pesei na última competição, levantei 220. Entende? É isso que a gente busca no powerlift.
Mas, ô João, me conta, que nem, por exemplo, Lagoa Vermelha é uma cidade muito fria. Até a gente está vivendo hoje um momento que fazia dias que eu não sentia, um verão, né?
Verão de inverno.
E nesse inverno, nesse frio, como é que é a questão do aquecimento para vocês levantar esse peso, hein?
Graças a Deus que a gente treina no ambiente
climatizado. Treina no ambiente climatizado, né? A gente chega e não precisa aquecer muito, já tava só montar a barra e puxar ferro.
Tá certo que a gente sempre fala no futsal, né? Bom, o futsal ali é correr, bater, onde a bola pega vai salgar, vai doer, né? Então, na academia, que nem até o Rodrigo agora falou, não, lá eu tenho o ambiente climatizado, viu?
É, e até a gente, normalmente a gente treina com o próprio peso, né? Por exemplo, levanta 220, a gente coloca ali 20, 30 quilos ali e
faz
vai fazendo o movimento.
Ah,
que, por exemplo, um levantamento terra, ele envolve todo o teu corpo. Então, se tu fizer um movimento dele só, tu tá aquecendo tudo.
Por exemplo, levantamento terra, uma pessoa que pesa 100 quilos.
Sim.
Se ela levantar 150 no braço, vai estar levantando 250, é isso? Ou não vale o peso do corpo?
Não. Vale. É só o da barra.
Só o da barra.
Mas o que eu quero te dizer é, se ela pesa 100, ela tem que levantar 300.
Um exemplo.
Né? Um exemplo, sim, né? Sim, um atleta alto nível.
Sim.
Hoje é assim.
E a, como é que ficou a colocação de vocês nesse último campeonato que vocês participaram?
Eu fiquei no sábado, eu fiquei em segundo lugar.
Terceiro no Paulista.
Terceiro... Não, terceiro no sábado e no domingo dois segundos.
A gente competiu dois dias, eu e o Jerry. Né?
Dois dias.
Isso, a gente foi no sábado, que era powerlift, que é os três movimentos, agacha, supino e terra, somados, daí ia dar a carga de quem ganhou.
Eu tive 500 e poucos quilos de soma, né? Aí fiquei em segundo e no domingo daí era separado, era só supino, fiquei em terceiro. E só levantamento terra, fiquei em segundo. A academia ganhou dois troféus de maior equipe nos dois dias. E o João...
Eu fui campeão no sábado, fiquei em segundo no supino domingo e fiquei em primeiro no levantamento terra.
E todos os que foram com nós, todos ganharam o pódio, né?
É um torneio, é um campeonato, mas ele é setorizado, né?
Sim, é separado.
Ele tem vários campeonatos, vários torneios dentro do próprio torneio. Um só. E existe algum tipo de campeonato contínuo, por exemplo, ou ele é por edições?
Como assim?
Por exemplo, assim, tem um campeonato brasileiro de levantamento de peso.
Sim.
Aí você vai somando lá no final, quanto mais você ganhou, mais chance tem
não,
de ser
que
campeão.
Que acontece?
Ou
não. O gaúcho é um campeonato do só Rio Grande do Sul, né? E o brasileiro, você vale vaga pro sul-americano, se você ganhar. Entende? Que é na Argentina esse ano.
Então é um dia de dois dias
isso,
de evento, né?
De evento, lá em Porto Alegre vai
ser. A minha pergunta foi essa: se teria, por exemplo, um campeonato brasileiro, assim, que reúne várias pessoas de vários lugares.
Sim.
Aí você foi campeão num final de semana, outra pessoa. Aí lá no final eles fazem uma soma
de quem é o campeão.
É pra ver quem é o campeão.
É que o que acontece? Existem várias federações, né? É bem dividido o esporte.
E para participar, obviamente, tem que estar federado.
Tem que estar federado. Para bater recorde, tem que estar federado. Não é uma bagunça, né? Tem que estar tudo certinho.
E vocês têm patrocinadores também para esse tipo de evento?
É, hoje em dia a academia é quem está patrocinando.
É um patrocinador master, então.
Isso.
É.
E por quê? Porque quando eu competia, eu não tinha ninguém. E eu achava que a academia, pelo menos as inscrições, a van, coisa assim, tinha que incentivar e tinha que pagar, né?
Uhum.
E hoje eu estou fazendo isso, tô tentando ajudar os atletas a evoluírem cada vez mais.
Né? E se alguém está ouvindo nós aqui e tem interesse de treinar com vocês, tem espaço?
Tem, para todo mundo. Para aquela pessoa de 12 anos de idade, de 30, de 90, para tudo a gente tem espaço.
A gente dá um jeito.
Até para aquela pessoa de 90 anos que não pode descer uma escada, a gente tem um elevador, a gente tem um estacionamento para não se molhar.
Vocês acham que a internet influenciou bastante essa questão do corpo bonito?
Com certeza, né? Com Instagram. Certeza.
É aquela situação assim, nós moramos no interior, né?
Uhum.
Tu vê alguém sem camiseta lá na rua, tu não vê. Se tu vê, tu critica, né?
Aí tu vai pra praia.
Mas é que esse louco tá fazendo, tá se aparecendo.
É.
Você vai pra uma cidade litorânea, é o que mais tem. Todos Sim. eles se olham e é uma coisa normal. Só que aonde tá a diferença? Você não vê um corpo bonito ali fora, porque tá cheio de roupa. Aí quando você começa a ver na internet foto com corpos bonitos, você começa a querer ser assim.
Uhum.
Por que eu vou ter um corpo feio se eu posso ter um corpo bonito e muito fácil? Só indo para a academia, só cuidando um pouquinho da alimentação, mudando alguns hábitos. Hoje em dia eu não indico as pessoas fazerem o que eu fazia, fazer o fisiculturismo. Quem quer fazer, eu assino embaixo, eu ajudo tudo possível.
Saturou para você, Rodrigo?
Saturou, mas quem entra na academia hoje, eu quero ter um corpo bonito, meu amigo, você não precisa se matar. Você precisa treinar bem, melhorar a alimentação... Evitar um doce, evitar uma bebida alcoólica, mas sem loucura. Porque o que, que acontece? Normalmente a pessoa entra na academia e ela diz assim, bah, eu quero um físico bonito, cortei tudo, peguei uma dieta lá, não sei de onde, vou treinar pesado. Essa é a maior bobagem que ela faz. Que dá dois, três meses ela tá saturada.
Quem treina...
Porque isso não é o hábito dela.
Quem treina sempre tem o tal dia do lixo, né?
Sim.
Mas isso não significa que você pode encher o panduio ali de chocolate, doce, né?
Você pode comer uma coisinha diferente, né? No fisiculturismo não existe isso, né? Dia do lixo.
Não existe?
Até atleta, né?
Nós estávamos conversando esses dias até com um lutador aqui na programação e ele contou para nós a questão das dietas, né,
Luiz? Sim, da preparação, né, para secar ali pro dia da luta.
E ele conta que perde, sim, quilos e num treinamento bem rigoroso, né? E isso faz parte dos treinamentos também, né, Genevini? Você fazer um trabalho diferente, principalmente a questão psicológica, quando você fala, não, tem que ficar sem comer, porque o teu cérebro pede comida.
Powerlifting tem também isso, né, Geri? Pra bater o peso lá no dia.
Sim,
tem. Existe isso, claro.
Então, eu preparo por peso,
né? Eu na semana ali, eu decidi que eu ia na 67, né? Eu tava com 71 na segunda-feira. Na sexta eu pesei 66 lá.
E como que é hoje um treinamento para perder esse peso?
Perder peso, eu parei de comer. Cortei água, fiquei, desidratei.
Tem sequei. Que desidratar.
Chega e lá, tu... bate o peso, volta
depois.
E agora voltei. Todo dia um chocolatinho?
Agora para comemorar, né?
Mas agora uma dúvida, vocês, além do esporte assim, que vocês praticam, acompanham futebol, futsal ou não?
Eu nunca fui ligado. Eu futebol eu joguei 2-3 vezes com os meus amigos e, sinceramente, não é pra mim. Porque daí você via assim, um gritando com o outro, outro mijando no outro, eu já não gosto que gritem comigo e mijem. Então daí você já começa a brigar. Não é pra mim.
E é gremista ou colorado?
Eu sou gremista.
Eu sou gremista. Eu jogava futsal, né? Até os 17, eu joguei no Lagoa.
Jogou no Lagoense,
tempo do Lagoense, com o professor Claudião.
Tempo do Lagoense, né?
Daí vi que não.
O João agora só vai pro estádio
esse jogo, né, João? É só levantar peso e vou só ver jogo do Grêmio. Agora não tô indo, né? Porque não tem condição.
Tá certo. Então, a Luiz, hoje foi a maioria, viu?
Até eu queria comentar com vocês também uma situação. Quando eu comentei que eu me reencontrei no powerlift, qual que foi o maior motivo que me fez voltar pro esporte? Eu hoje, a minha vida foi voltada a isso, né? Faculdade, loja de suplemento, academia. Hoje eu tenho uma fábrica de máquinas para academia, que questão daí de 3, 4 meses vocês já vão ver catálogo correndo por aí. Então, a minha vida é em torno disso. O que, que eu mais sentia no fisiculturismo que mais me motivava? Eu estou indo para a competição, a quantidade de mensagens que você recebe daquela pessoa assim, um obeso, um magrinho, uma pessoa já mais de idade, dizendo assim, você me motiva a ir para a academia. Por quê? Porque eu nunca fui em busca do primeiro lugar. E eu quero ser o meu melhor todos os dias. E é isso que eu tento passar para os meus alunos, os meus clientes. O que, que eles têm que fazer? Eles têm que levantar e se olhar no espelho e dizer... hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Por isso eu voltei a competir. Para mostrar para as pessoas que você pode se reencontrar em qualquer esporte que seja e ter uma atividade. Fazer alguma coisa em torno de você. Por quê? Porque você tem que ser sempre melhor. Agora, pessoas aí morrendo com 40, 50 anos de infarto. As pessoas dizendo, você vai lá, vai quebrar a coluna lá. Nem sabe o que está falando, né? Tem gente lá competindo com 80 anos.
80 anos tem atletas, levando 200 quilos.
Então é isso que eu digo. Às vezes um pai dizendo para um filho, não, vai lá, vai machucar a coluna, não sei o quê. Daí quando vê, tá um grupinho de amigos ali na esquina, fumando maconha, bebendo. É. Quando vê, tá batendo um carro, atropelando alguém.
Né? A motivação ela tem que vir... do então, berço, né?
Casa, então, né? Isso é o que mais me motivou a voltar a competir. É querer motivar, querer mudar as pessoas. Que não é muito fácil, né?
É verdade.
Mudar as pessoas não é muito fácil. É
Luiz, tem informação da dupla Grenal também, hein?
Tem também. O final de semana foi movimentado. O Ceará jogou com o Internacional e empatou em 1-1, né? E amanhã tem o jogo de volta aí do Internacional versus o Colo-Colo, válido aí pela Copa Sul-Americana. Lembrando que o Internacional perdeu de 2-0, né? E agora vai com a equipe titular aí para tentar a virada aí para esse jogo. O Grêmio joga agora na próxima sexta-feira, né? O Grêmio que está em quarto colocado com 26 pontos atrás do Bahia, do Vasco da Gama e do Cruzeiro aí pelo Brasileirão Série B. Grêmio que joga contra o Náutico, sexta-feira às 21h30. O Grêmio empatou aí com o Bahia em 0-0 ontem no domingo.
10 jogos sem perder, viu?
É.
O Grêmio. E 9 sem ganhar também, mas tá valendo.
Tá valendo.
Tá valendo.
Temos folga aí do Gauchão de Futsal, né? A equipe principal do Lagoa Esporte Clube aí folga nesse próximo sábado. Essa semana já em treinamento. Notícia boa que o Cauê volta aos treinos.
Opa,
tá?
Legal.
A filha dele já tá em casa na recuperação aí, já tá, parece que bem. Então o Cauê volta para os treinamentos. Pode ser que vai ser utilizado aí no próximo confronto. Sábado, 18 horas, aí tem jogo do Gauchão de Futsal da equipe Sub-20, né?
Jogaram ontem, né?
Jogaram ontem, venceram o Guarani lá de Frederico Westphalen pelo placar de 5-2. Grande resultado, fora de casa também, mais 3 pontos, segue na liderança. E o Lagoa vai jogar contra o Futsal AMF. Eu falava de manhã que era a AMF de Marau, não é.
Não é.
Esse é o Futsal AMF de Restinga Seca.
Onde é que fica essa cidade, Luiz?
Não sei. Vamos descobrir o dia que foi pra lá, né? Então, sábado às 18 horas aí, Futsal AMF versus Lagoa Esporte Clube joga em casa em Adolfo Stella.
E a gurizada, então, do principal, folga e joga só
folga
na outra semana.
É a folga da rodada, né?
Folga da rodada.
Sábado passado foi folga aí pelo adiantamento do jogo na quarta-feira contra a CBF. E aí, nesse final de semana, é folga geral aí do campeonato.
Tá certo, então. Muito obrigado. A gente agradece aqui a participação do Rodrigo. Sempre bem-vindo aos microfones da tua Rádio Cacique, Rodrigo.
Muito obrigado, pessoal. Agradeço a atenção de todo mundo.
E também ao João Boff, hein? Obrigado pela participação. E os microfones também sempre à sua disposição.
Valeu, Zanzuti. Obrigado pela oportunidade de estar falando do Powerlift.
E o Luiz Tadeu, né? A gente se encontra
Fechou, então.
Amanhã novamente.
Amanhã a gente volta, né?
Voltamos.
Grande abraço.
Um abraço a todos. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Programa na torcida, tua Rádio Cacique, com oferecimento de Atoline Vidros. Um rápido break, na sequência, notícias da hora. E depois o programa em alta.